com a grave situação das contas públicas, o próximo presidente terá de tomar, nos primeiros dias, primeiros 100 dias, decisões consideradas urgentes na área orçamentária. Já nos primeiros dias, um decreto que deve ser editado para proibir ministérios de reajustarem índices e tabelas que resultem em mais despesas no ano que vem. Isso tem sido feito sem controle, por meio de portaria, sem passar pelo Congresso. Esse mapeamento de decisões que o novo presidente precisa tomar e que não podem ser empurradas para depois de 31 de março, foi feito pelo Ministério do Planejamento, como parte da transição para o próximo governo. E várias medidas são sugeridas. A gente vai aqui ao longo da entrevista apontando algumas destas sugestões. E muitas delas difíceis, né? Por exemplo, endurecimento das regras do seguro-desemprego, reformulação do Simples, revisão de critérios que definem piso de magistério, mudança no programa Minha Casa Minha Vida, e tem mais. Bom, eu vou conversar sobre o assunto agora com o professor Fernando Botelho, que é do Departamento de Economia da FEA-USP. Professor, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Um pacote tanto este que o novo presidente receberá, que é a situação das contas públicas até agora, não é? A gente só fala em déficit, a gente só administra déficit. Essa que foi a realidade neste ano especialmente. Vamos fechar com déficit. E aí a equipe, o Ministério do Planejamento já está preparando, então, essa sugestão de medidas, algumas consideradas urgentíssimas na área orçamentária, para inclusive não ferir aquela regra de ouro, né, do orçamento, descumprir regra de observância e de responsabilidade fiscal. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, a sua avaliação, a sua análise sobre as contas públicas, situação das contas públicas no Brasil.
Olha, Roxane, é realmente uma situação gravíssima. O país hoje tem um déficit primário, ou seja, ele não tem feito uma economia nem para pagar juros. Faz muitos anos que o Brasil não paga juros, ele paga juros com mais dívida, assumindo mais dívidas. Isso tem levado a dívida pública a patamares muito altos para um país como o Brasil. Hoje ela alcançou, já neste mês aqui, 77% do PIB. Isso é muito alto para um país como o Brasil, é um país emergente, que tem um nível de poupança baixo, é um legado péssimo que nós deixamos para as próximas gerações e dificulta muito a condução da política econômica. Então é um tema que tem que ser atacado realmente de forma incessante já desde o começo do governo, porque isso tem que se resolver. Se isso não se resolver, nós vamos mergulhar numa crise mais grave ainda da qual... em relação à qual nós acabamos de sair. Então, realmente, esse tema é muito sério e tem que ser tratado.
Muito bem. Tem algumas propostas, mas a gente não precisa falar exatamente do candidato, mas algumas propostas para a economia que estão sendo apresentadas e algumas demonstram essa preocupação com a questão orçamentária, com as contas públicas. E eu gostaria de ouvir uma avaliação sua sobre o que tem sido apresentado, que caminhos têm sido apresentados. Isso pode, de alguma maneira, aí ajudar as pessoas a fazerem suas escolhas, porque a gente faz, claro, é uma decisão política, mas a gente tem que considerar tudo que é apresentado como proposta, né, de candidato.
Eu acho que já houve uma evolução em relação a 2014, porque em 2014 se escondia esse fato, se apresentava o Brasil como um mar de rosas. A gente sabia, no dia 1º de janeiro de 2015, nós descobrimos que havia vários problemas. Isso levou a uma situação política e econômica certamente gravíssima, e política também, né? A forma como ocorreu a vitória da candidata Dilma na eleição naquele momento, isso levou a um problema que perdura, de certa forma, até hoje. Então, hoje já há um avanço. As principais candidaturas já reconhecem que esse problema existe e que ele precisa ser combatido. Agora, é uma situação complicada, porque alguns apresentam propostas que dizem: não, o problema existe, mas ele não é tão grave, não precisa ser atacado agora. Outros dizem: não, ele existe, nós vamos resolver ele em um ano. Eu acho que ambos os extremos aí estão equivocados no diagnóstico e nas propostas de política para resolver a situação. Esse é um problema aqui no Brasil que ele é estrutural. Ele decorre em parte da própria Constituição de 88, que foi muito generosa, infelizmente. Ela comprou um pacote para o Brasil, do qual nós não conseguimos pagar por ele. criou e reforçou algumas distorções e privilégios que agora têm que ser combatidos. E é um trabalho realmente que tem que ser perene. A gente não vai resolver esse problema em um ano, talvez em dois, certamente temos que resolver em três. Então, qualquer programa tem que ser realista, de um lado, né, que não se resolve esse problema em tão curto prazo, mas ele tem que resolver o problema num horizonte de tempo razoável que impeça que essa dívida pública vá a patamares inaceitáveis, aí, acima de 90% ou 100% do PIB. Colocaria o Brasil numa posição realmente muito frágil.
Hoje o Brasil tem reservas, apesar dessas contas, o Brasil tem reserva? Quer dizer, qual é o risco hoje do Brasil?
Olha, reservas o Brasil tem. Uhum. Isso de fato existe, essas reservas existem, é um seguro do Brasil tem, o que nos coloca em alguns aspectos numa situação mais confortável. Podemos comparar o Brasil, por exemplo, com a Argentina. A nossa diferença com a Argentina é basicamente o setor externo, o Brasil é superavitário, e as reservas. Então, uhum, o Brasil não está numa situação iminente de que vai ter uma corrida contra o Brasil, ainda não. Mas a questão da dívida pública é que, a partir do momento que ela sobe muito e começa a surgir qualquer efeito inflacionário na economia, a capacidade de o Banco Central combater a inflação fica muito limitada. Porque quando ele aumenta os juros, ele agrava o problema fiscal. Então, a gente pode cair numa situação que a economia se chama de dominância fiscal, em que a política monetária perde o controle e a gente pode descambar para um processo inflacionário elevado e recorrente. O que, uhum, é ruim, muito ruim para a economia e ruim principalmente para as camadas mais pobres da população. A inflação realmente é um veneno que nós devemos combater a todo custo.
E aí nós falamos em duas coisas. A volta do emprego, o trabalhador quer o emprego, e o empresário quer investir, poder investir. Então, retomar a economia. Mas como é que você retoma com as contas públicas nessa situação? Como é que fecha essa equação?
Então, é uma situação que, se não se resolver essa questão desse desequilíbrio fiscal no Brasil, a economia brasileira não vai avançar. Isso é impossível de acontecer. Digo isso por quê? Porque uma empresa vai investir hoje no Brasil, ela não sabe o que vai ser a política tributária amanhã. Eventualmente ela investe num setor que conta com alguma isenção. Então o empresário faz a conta com base na isenção e diz, olha, meu negócio é viável, eu vou investir. Mas pode ser que amanhã essa isenção tenha que ser revogada. Simplesmente porque o Brasil precisa se reequilibrar do ponto de vista fiscal. E aí o investimento que ele fez deixa de ser viável. Ele teria um prejuízo. Então essa incerteza do que vai ser o imposto amanhã faz com que as pessoas paralisem qualquer decisão que elas tenham que tomar até que esse problema se resolva. E não havendo confiança para o empresário investir, comprar máquina, construir uma fábrica, ou para as pessoas adquirirem um imóvel ou um veículo, não vai se retomar a atividade econômica, não vai se retomar o emprego. A confiança aqui é fundamental, ela tem que ser recuperada, e isso o governo tem que sinalizar, o próximo governo teria que sinalizar com um plano consistente, factível, realista, de recuperação da capacidade fiscal do Estado brasileiro. Nos diversos níveis, obviamente, porque isso é uma coisa importante também. O governo federal tem dificuldades, mas muito mais dificuldades tem determinados governos estaduais. Alguns estão atrasando os salários dos servidores de forma recorrente. É uma situação gravíssima, gravíssima, e que deveria estar no primeiro ponto da agenda. Felizmente, como disse em relação à eleição passada, dessa vez há um pouco mais de consciência por parte do eleitorado e dos candidatos deste problema. Mas acho que ainda o debate precisa amadurecer mais para que as propostas sejam referendadas democraticamente pelas urnas.
Uhum. E aí vai ter que ser rápido, vai ter que ser logo. Essa atual equipe fala em primeiros 100 dias, precisa tomar medidas importantes, fala até no envio de um projeto no Congresso para que os parlamentares aprovem um crédito extra, vejam só, de 258 bilhões, eu li isso, fiquei, para bancar principalmente os gastos da Previdência e evitar o descumprimento da regra de ouro, né, que é do orçamento, que impede emissão de dívida para pagar despesa corrente como salário. E aí, se não cumpre, comete crime de responsabilidade fiscal. Então, vai ter que aprovar também crédito extra, né, porque a gente vai fechar as contas com déficit, né?
Isso. Existem conversas, acho que isso é uma tradição republicana que tem que ser mantida, né, da atual equipe econômica com as equipes econômicas dos principais candidatos,
sim,
discutindo, e tudo indica que haverá cooperação, e tem que haver, pelo bem do país, entre a equipe do candidato eleito e essa equipe do candidato do atual presidente Michel Temer. É importante um apoio nesse sentido, talvez a encaminhamento já de algumas medidas neste mandato, com a concordância e o apoio do presidente eleito no dia 27 de outubro, 28, né?
Que é 28, é.
28 de outubro.
É, se seguirmos, como tudo indica, para o segundo turno, exatamente.
Isso. Então, é importante já o encaminhamento, ainda neste ano fiscal, das medidas para apoiar essas medidas nos próximos dos 100 dias aí do presidente eleito. Então, dada a gravidade da situação.
Muito bem. E algumas medidas podem, o que nos preocupa, atingir os mais, né, os que já estão sofrendo com falta de emprego, enfim, também essa camada da população que já vem sendo penalizada por uma recessão aí, né, por um freio na economia terrível, né? A gente chegou no fundo do poço, bateu, voltou, mas está voltando bem, bem lentamente. Então, justamente essa parte da população é que pode mais sofrer, hein?
Então, Roxane, por isso é tão importante nós mantermos a capacidade fiscal do Estado. O Brasil, o governo federal, ele arrecada bastante imposto, né? A carga tributária no Brasil é alta, para um país também como o padrão do Brasil. Ela não deveria aumentar, mas também ela não pode cair. É simplesmente aqui uma realocação, de onde você cobra impostos e, dois, como você gasta a receita desses impostos. Então, é possível fazermos um ajuste que, em alguma medida, procure ao máximo preservar essas camadas mais pobres, evitar que elas sofram mais do que vem sofrendo. Mas, para isso, a gente precisa cortar privilégios, atacar realmente o problema dessas castas que estão incrustadas no Estado brasileiro e hoje têm consumido todos os recursos de uma forma insustentável dos nossos impostos. Então, o ajuste tem que caminhar para essa direção. Então, ele tem um lado estrutural também de combater esses privilégios para que a gente possa atacar as prioridades que a sociedade brasileira elege. É um sistema de saúde razoável, melhorar bastante a educação e construir, reforçar, na verdade, essa rede já existe, mas reforçar essa rede de proteção social que ajude essas pessoas que estão numa condição mais vulnerável. É possível fazer isso.
É o que vamos ver. Professor Fernando Botelho, Departamento de Economia da FEA-USP, muito obrigada por sua atenção aqui com o 20 da Rádio USP hoje.
Eu que agradeço. Bom dia, Roxana.